Waldomiro, muito bom dia.
Bom dia.
Muito bom recebê-lo aqui nesse espaço que já foi um palco teu por 20 anos, o estúdio da Rádio Difusora. Muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana.
Harto, você pode ver que eu estou arrepiado.
Acredito.
Muita gente pode pensar, os 20 anos ou mais que vivemos aqui com essa bandeira difusora, ela poderia ser até um feijão com arroz de todo santo dia. Mas eu tenho tantas memórias de Marechal. Para mim, vir a Marechal hoje, ela significa um mergulho no passado. Marechal Cândido Rondon me deu tantas coisas, como Marechal Rondon deu para tantas pessoas, tantas coisas, e eu te confesso, estou emocionado. Eu sempre enfrentei um microfone, sempre enfrentei grandes públicos, campanhas políticas, você sabe disso. Nunca tive problema, mas agora eu estou, de certa forma, emocionado, por isso até te pedi um copo d'água.
Palpita o coração?
Ah, com certeza. Nós estamos aqui em Marechal, depois de 2 anos que eu não estive mais aqui. Por problema de saúde aqui da madrinha, madrasta da minha esposa, da Sara, né? Que é a mãe do seu Osvino Ricardi, que teve um problema cardíaco, está internada. Mas a gente já estava com a visita programada para Páscoa, para virmos para cá, para passarmos alguns dias por aqui. Eu sei que muita gente, Harto, se pergunta o que foi feito o Waldomiro outro dia. Até o próprio Rui Kirsten, que é o nosso amigo e colega da rádio, ele tem um grupo de pessoas e ele me mandou: ô Waldomiro, as pessoas pensam que você... O que foi feito do Waldomiro? Eu tenho vivido, Harto, ciclos. E todas as pessoas têm o seu ciclo. Então é fácil se entender. Eu vivi em Marechal Cândido Rondon ciclos maravilhosos da minha vida. Por que que Marechal Rondon foi bom para mim? Eu tive grandes amigos aqui. O empresariado de Marechal Cândido Rondon, que eu guardo no coração, que foram pessoas que patrocinavam nossos espaços e que sempre houve um respeito muito direto entre o Waldomiro da rádio com este empresário ou com este comércio. Tá? Eu não quero cometer assim nenhuma gafe e de repente começar a nominar pessoas aqui, mas eu tenho carinho por grandes, grandes empresários que aí estão e que foram os patrocinadores dos meus espaços dentro do rádio. A nossa vida na difusora, o Hélio Winter teve uma particularidade que ele, de certa forma, ele mandava você voar. Ele mandava você voar. Vai e faz. Se ficava bom, dificilmente ele te dava um elogio. Agora, se alguma coisa desse errada, você era cobrado. E eu aprendi muito com o Hélio. Eu aprendi muito com a Difusora. Eu aprendi muito com o Marechal Cândido Rondon. Constituí a minha família aqui. Tenho 2 filhos, nascidos aqui. Todos eles formados, concurso superior, tá? Minha filha com 2 universidades, hoje é professora acadêmica desde os 23 anos. Eu com a bagagem que a gente adquiriu aqui de tempo em tempo, isso me fortaleceu com a saída de Marechal, quando chegamos a uma conclusão que era hora de procurar outros ares. Que aqui dentro da difusora não tinha mais espaço. O que eu tinha que fazer na difusora eu já tinha feito. Meu ciclo se fechou. O que eu tinha que fazer nos festivais eu já tinha feito. não tinha mais espaço para continuar com os festivais. Até poderia continuar fazendo. É, outro dia até o Rui me disse, pô, Valdomiro, você viajava e a gente já ficava meio maluco na rádio. Que esse cara vai trazer de novo para quando chegar aqui botar a gente para fazer um monte de vinheta, um monte de criação, quadros novos para os programas. E a minha esposa me cobra até hoje. A gente saía de férias pro ouvinte. E ele ficava pensando, pô, o Valdomiro tá na praia, o Valdomiro tá vivendo, tá curtindo, tá tomando sua caipira, tomando sua cerveja, fazendo seu churrasco. Mas na verdade, a grande verdade, que pouca gente sabe, o pessoal interno da rádio sabia disso. Eu saía e sempre procurava pesquisar o que as outras emissoras estavam fazendo. O que, que tinha de inovação? O que tinha de diferente? E eu trazia tudo isso. Naquele tempo não se tinha um celular, não se tinha nada. O nosso gravador era um gravador cassete com 4 pilhas grandes, aquelas pilhas de lanterna. E eu buscava detalhes, ideias, mixava, criava, adaptava para jogar no ar aqui. Quando eu sempre voltava para fazer a retrospectiva daquele programa que eu criei, não sei se ainda está no ar ou não, a contagem regressiva para um novo ano na noite do dia 31.
Dos últimos anos eu não sei, mas teve um período que o João Marcos fazia isso e fazia a retrospectiva.
E daí, naquela época, então, tinha um profissional aqui falecido, o Juarez Conte. O Juarez era um tremendo pensador, excelente profissional. E eu já ligava para ele. Cara, eu estou chegando aí, vai escrevendo a retrospectiva. Por trás, Harto, ninguém faz nada sozinho. É verdade. Tu sempre tem um monte de gente. Aquelas criações que eu tinha, do cara pediu, tocou, das pessoas, eu tinha 2 pessoas que corriam aqui para buscar o disco. Aquilo era ao vivo mesmo, não é?
Eu vi de perto isso, meu amigo.
Aquilo ali era sentido. Ali, hoje, essa gurizada que está aqui fazendo rádio, eles que me perdoem. Eles estão comendo pãozinho com mel. No nosso tempo, nós tirava leite de pedra. A rádio não estava no ar, mas acontecia um fato inédito, 2 horas da manhã, não tinha preguiça.
Saía correndo.
O Valdomiro pegava o carro, saía correndo. O Valdomiro pegava um policial, botava dentro da unidade móvel da rádio e saía correndo atrás de bandido de madrugada. Cansei de fazer isso. Cobrei 5 minutos de hora extra da empresa? Nunca. Por quê? É o orgulho que eu tenho. E hoje eu tento passar isso para os meus funcionários, que nada vem por acaso, que tudo a gente faz com muito suor, e tanto é que os meus antigos patrões, vamos dizer assim, comigo hoje tem o Alcides, se hospedava na minha casa quando ele ia para Curitiba, até para tratamento, coisas, chegar a ficar 1 semana na minha casa. Tá? Chegou a ficar hospedado na minha casa, com respeito. E o Hélio Winter mesmo, hoje, assim, de algumas vezes, dependendo da agenda e do tempo de cada um, até almoçamos junto, conversamos. De vez em quando ele tem uma ideia para trocar, ele me liga. E nunca a gente esquece de relembrar o rádio. Mas aquele tempo Harto, aquele tempo, eu te confesso, hoje olhando para trás, eu não imagino como nós conseguimos fazer o rádio que nós fizemos naquele tempo. E não foi só eu, cada um criou a sua história. Você plantou a tua história. Eu plantei a minha história, eu sei que eu plantei. Não estou falando isso aqui para me gabar, porque hoje eu volto para Rondon e olho para Marechal assim, quando me lembro muito bem do último prefeito nomeado pelo governo militar, seu Werner Scherer. Naquele ano, quando eu cheguei aqui, de 77 para 78, foi um ano de uma grande seca. E uma coisa que foi discutida entre nós, a coisa foi tão drástica em Marechal, que muita gente se lançou ao suicídio.
Exato.
Por dívidas, por problemas, e porque aqui tinha virado uma vaca de uma teta só. Todo mundo só plantou soja. Só plantava soja. E aí uma coisa, para quem está nos ouvindo, e eu estou puxando isso aqui agora...
É importante.
Porque
é importante.
No tempo que eu fiz rádio...
É importante.
E tu sabe disso...
Tu conviveu esse drama todo.
Não, e eu sempre coloquei... Quando tu vai para frente do microfone, o assunto não pode ser um monólogo entre eu e você, Harto.
Exatamente.
Ele tem que ser um assunto que interesse para quem está nos ouvindo.
Coletividade.
Isso.
A coletividade.
Porque se não interessar para quem está nos ouvindo, nem justifica o que nós estamos fazendo aqui.
Exatamente.
Daí vão sair, vão ali tomar um chope, vamos jogar a conversa fora.
Exatamente.
Mas então, voltando nesse passado, Desculpe, Harto, eu estou decorrendo
não,
e você não está...
Vai historiando. Não, mas está 100%, Valdemiro.
São narrativas, tá? E
não,
por favor, me interrompa.
É 100%.
Mas, sabe, são marcas que ficaram na minha vida quando nós fizemos uma reunião, não vamos mais divulgar nota fúnebre de quem se suicida. Por quê? O último troféu se identificou, quer dizer, você fez uma premissa disso, uma ideia disso... que o último grande troféu da vida do cara era a nota fúnebre e com aquele chavão trágico. Quando era trágico, pô, se suicidou, porque acidente não houve. Então, naquele tempo, não vamos divulgar mais. E não se divulgou mais. Aí, o que que fizeram? Valdomiro, vamos criar aqui agora... Eu recém-chegado, tinha que provar serviço, né? Vim para substituir o Walter Basso, porque o Walter Basso tinha explodido com os seus shows aí pelo Brasil inteiro. E aí precisava um locutor, um reserva nas ausências do Walter. E foi quando o Hélio me chamou lá do Rio Grande do Sul. Mas daí para o Hélio também ficava pesado ter o Valdomiro ficar aí no banco sem fazer nada, quando o Walter estava aqui. Aí, como tinha acontecido toda aquela tragédia da grande seca, pessoas vendendo trator, caminhão, carro...
Foi um drama aquilo.
Foi um drama. Foi um drama. Daí a municipalidade, o Werner Scherer, com toda a assessoria, eu me lembro bem as igrejas, as luteranas, a católica, os clubes de serviço... Isso. Todo mundo se unia, vamos ter que encontrar uma saída, tá bom. Aí o Werner começou, surgiu não sei quem, de quem partiu, a interiorização do governo municipal. Aí o que que era? Ir para as vilas, limpar toda a vila, fazer todas as obras e tal. E o Valdomiro ia antes para conversar com os empresários da localidade e a gente levava a rádio para lá também. E foi uma fase... que aquela fase foi uma fase de muita motivação para toda a população. E aí o governo municipal, nós temos que ir atrás de outras alternativas, com uma cooperativa, com todo mundo se envolvendo. Aí, vamos voltar para o gado de leite, né? Isso aí você lembra bem. Tinha aqui Laticínios Rainha, um pequeno Laticínios. E foi, dali a pouco a cooperativa comprou Laticínios, formou-se comissão de agricultores, era um ônibus a cada 10 dias, 15 dias indo para Castro, para eles buscarem know-how. Ali a pouco, Alcino Bisdorf e mais não sei quem foram para Israel para ver o que, que tinha vaca de Israel. Tudo são coisas que ficaram na minha memória.
Que você viveu?
Eu vivi isso. Eu vivi a construção da primeira curva de nível em Nova Santa Rosa, que hoje é uma realidade nacional. Quem tem terreno caído, se não tiver curva de nível, tá Está destruindo
a sua. Está comprometido com a erosão.
É, e então foram coisas assim, fatos relevantes, mas que para mim ficaram na minha memória. Eu hoje, com 71 anos, saí daqui em 1995. Né? Aí eu fui para o Ceará. Em 2000 eu voltei para Curitiba. E estou em Curitiba até hoje. Mas com todo esse aprendizado, aí eu entrei numa parceria, num escritório jurídico de consultoria. E com isso nós entramos também nos grandes nichos. Que antes de entrarmos aqui para a gravação, a gente falava de nichos.
Exatamente.
De nichos, são ciclos. Entramos então dentro da dívida, do endividamento, do crédito rural, dos grandes projetos pelo Brasil. E agora, em 2021, eu digo, chega. Chega de estar com uma mala dentro de um avião, para cima, para baixo, e deu. O meu último grande parceiro, cliente, foi a cooperativa Batavo do Nordeste. Renderam grandes frutos, muitos frutos. E com isso, Harto, então falando um pouquinho da vida pessoal, porque eu conheço bem Marechal e eu me sinto muita vontade, é difícil você falar de você mesmo.
A gente até meio ruim, né?
É, a gente meio se atrapalha, né?
Atrapalha.
Mas eu como eu conheço Marechal, muita gente, pô, o que o cara está fazendo? O que está fazendo? Está fazendo isso? Está fazendo aquilo? Não. Felizmente, família estabilizada. Nós, durante o tempo, a gente conseguiu amelhar um patrimôniozinho. Né? Estamos em outros projetos. Até o jornal O Presente, eu acho que há 2 anos atrás, republicou uma entrevista que eu dei no jornal Arauto, lá no Rio Grande do Sul. E aí nós começamos a voltar, de certa forma, para o Rio Grande do Sul, que é o nosso berço, a nossa terra natal. Tive que assumir meus pais, na idade deles, assumir, de certa forma, o cuidado e administrar esta passagem. E lá, o falecido pai, sempre com 3 filhos, cada um ganhou o seu quinhão de terras. E lá na região, Harto, é só tabaco. O pessoal planta fumo.
Região de Santa Cruz do Sul?
É, Santa Cruz do Sul. Mais precisamente, as nossas terras estão ali no alto da serra, quem sobe de Pantano Grande para Soledade. De Soledade, quem desce pela 153 são 80 quilômetros. Da nossa sede até Santa Cruz são mais 60. Então nós estamos ali numa serra, numa altitude de 680 metros a nível do mar. E como se produzia muito tabaco, e o tabaco começou, era tudo parceria, eu tinha na época 15 estufas, isso representa um trabalho de 8 a 10 famílias e parceiros. Entendemos que deveríamos parar com isso, e paramos. Reflorestamos uma parte das terras em eucalipto e ficamos meio assim, pensando o que fazer no futuro. E nos dedicando sempre às nossas atividades aqui no Paraná, enfim. Chegou um belo momento, optamos por uma consultoria, um estudo para se implantar a vitivinicultura. E aí, em 2013, nós fizemos lá o plantio de 8 mil pés de videira, parreira. Onde, com a graça de Deus, porque sem Ele não somos nada, e na verdade não temos nada, tudo pertence a Ele.
Ele que destina.
Nós somos usuários. Apenas estamos usufruindo. Estamos conseguindo uma produção de 150 mil quilos de uva ano. Tá. E agora, com a nossa saída da com o nosso término da parceria lá no escritório de consultoria, o que que nós fizemos? Nós pegamos e focamos um tanto de aporte, né, no Rio Grande do Sul. Estamos lá ampliando os nossos parreirais, onde nos requereu agora um investimento altíssimo, porque adquirimos um trator de esteira, um D6, Caterpillar, compramos uma Hyundai 140, caminhão, caminhoneta, enfim, montamos uma estrutura, já compramos uma pequena agroindústria de suco enzimático é aquele que não vai conservante, ele é feito a 90 graus e embalado a 90 graus, não é? Pasteurizado, isso. Embalado e pronto. E tem a vida de 2 anos. Nós estamos com essa agroindústria comprada, está lá parada, esperando o momento de instalá-la, por conta da falta de uma energia de qualidade. O Rio Grande do Sul, para quem vive no Paraná, e essa terra aqui é maravilhosa. O Rio Grande do Sul, infelizmente, não falando mal de onde eu estou investindo, aonde que eu nasci e aonde que eu estou lá. Estou lá...
circunstancialmente.
Isso. Então, na verdade, hoje eu tenho 4 casas. Eu moro em Curitiba, eu moro em Morretes, eu moro em Florianópolis e eu moro no Rio Grande do Sul. Em cada uma dessas casas, eu tenho desde a escova de dentes. É uma maleta dentro do carro e deu. É mais ou menos assim. E eu e a minha esposa, então, nessa parte a gente fechou muito. E é uma maneira de manter a cabeça ocupada. E estamos correndo. Mas os investimentos agora, voltando para nossas uvas lá no Rio Grande do Sul, o negócio ficou tão apaixonante, Ricardo. Tão apaixonante que nós estamos indo agora por uma produção, dentro de 2 anos, para 1,5 milhão de quilos de uva. Então, isso é um número... Eu considero...
Alto,
grande.
Se compara com outros empreendimentos vitivinícolas?
É. Então, o que quer dizer com isso? Ah, mas o que que dá uva? A uva hoje, se tu vender a uva para a indústria, se tu não industrializar, mas vender para... Eu vendo para Sucos Maguari, por exemplo. E tem lá 2 ou 3 vinícolas que eu forneço a uva. Mas o meu principal cliente é o supermercado. Eu vendo a uva para supermercado, encaixotadinha, bonitinha, né? Selecionada, onde nesta última safra agora, nós conseguimos 5,50 no quilo.
É vendo compensador?
Muito. E tu sabe que com todo esse trabalho que nós andamos, e eu quero falar para todo, para quem tem terra, para quem trabalha a terra, tudo que tu produzir com 40 toneladas por hectare, não tem como perder dinheiro. E nós hoje, só da uva rosa, Niagra Rosa, a gente está conseguindo um feito lá que não é normal. O normal dela seria 30 toneladas hectare. Nessa safra última, agora nós conseguimos produzir 40.
Show de produção.
É, e tem uma variedade nova que nós estamos investindo bastante, que é uma uva para suco, chamada Moscato Bailey, é um cacho grande, ela dá cacho... Bom, se tu vê no meu WhatsApp, aquela fotografia, um cacho com 2,2 kg, né? E essa chega a dar 60 toneladas hectare. Se tu vender para a indústria, como nós vendemos na indústria, esse ano, 2,15 o quilo. Nos pagaram 2,15. Deu mais que a soja, porque 1 kg de soja hoje... É só fazer um cálculo rápido aí que você não consegue esse valor.
Você está atualizado, hein, nas contas.
Na verdade, é o seguinte, no tempo, vamos dizer, da advocacia e consultoria, o que que o escritório ao qual eu pertenci fazia para defender um cliente e um grupo de advogados lá dentro da fazenda, ficava lá 1 semana, vendo o desenrolar do dia a dia, analisando o projeto daquela fazenda, tentando descobrir aonde que estavam as falhas, para daí compilar dados, juntar os dados e com isso montar uma tese para levar para o magistrado, para falar para ele com narrativa convencedora de que o cliente não atingiu a condição pagadora por isso ou por aquilo, mas apresentando fatos com consistência. E com isso, Rato, eu aprendi como é que se cria galinha, eu aprendi como é que se produz ovo, eu aprendi muito. Então, até por chacota, muitas vezes, com os amigos, assim, um outro dia, numa roda de amigos, assim, a gente estava tomando um chope, e o cara disse, mas o que que você entende de tal coisa? Eu digo, bom, será que vale a pena aquele reflexo do repórter radialista? Aí você tem que agir muito rápido.
E tava quase instantâneo.
É, tem que ser instantâneo. Eu disse, eu vou matar esse assunto agora. Me veio aquele tchum. Eu disse assim, eu sei muito menos do que tu imagina do que eu sei. Acabou, vamos continuar tomando nosso chope, porque a conversa... Mas, na verdade, o segredo de você saber as coisas, Harto, ou não saber, é tudo ser feito com amor, com vocação, com vontade. Se você for fazer um cachorro quente para vender ali num cachorro quente da esquina, numa barraquinha, se você não colocar nisso amor naquilo que você está fazendo, eu fiz isso no rádio, eu trabalhei no rádio com amor, Harto. Eu não tenho vergonha de dizer. E isso eu tenho na difusora e eu volto a Marechal, que eu sei que tem muitas pessoas aqui que eu até fico assim, meio constrangido, né? Ontem, por exemplo, estava comendo uma pizza ontem à noite, dali a pouco, alguém chegou e... Pô, Valdomiro, dá licença, vamos tirar uma fotografia aqui. Você perde o chão. Pô, mas que é isso? Não precisa disso, né? Mas, na verdade, então, são essas colocações, Harto. Enfim, hoje eu sou colono, de novo.
Não, voltou à raiz?
Voltei à raiz. Em Morretes, nós tínhamos uma grande criação de cabras e carneiros.
Que aquela é isso que ia tocar contigo, esse assunto, que eu vivi esse assunto contigo lá, da grande...
É, tu sabe, naquele tempo você estava na Assembleia, né?
Exatamente.
Foi doído.
Você me ligou várias vezes, tô passando numa situação muito difícil. Terrível. Você perdeu, você tinha cabras e cabritos de pedigree. Fez um investimento altíssimo.
Mais de $1 milhão.
E daí, de noite para o dia...
Aquela enchente que levou até a igreja da comunidade. E aí nós entramos, acabei virando o presidente da associação, dos moradores. E, gente, daí aquela luta, isso foi lá em 2011.
Exatamente.
Dia 10 de março de 2011. Muita gente lá se recuperou, muita gente foi embora. E daí a gente, com a questão do meio ambiente, Ministério Público, foi demandas e mais demandas e mais demandas. Hoje, naquela propriedade, Harto, nós criamos um projeto novo. Há 2 anos implantamos, tá? Que até então a gente só mantinha a sede e a propriedade, mas depois retomamos os investimentos. Hoje estamos licenciados pela DAPAR, vistoriados pela DAPAR, porque o Paraná tem produção de citros por ordem do tempo do governo Lupião, que não poderia se plantar citros no Paraná por causa do café. Exato. Isso é histórico.
E inventaram dizendo que era por causa do cancro cítrico.
Isso. E depois no governo, para dar nos nomes, no governo Álvaro Dias, começou-se a abrir lentamente a terra do arenito aqui no noroeste, começaram a plantar laranja, né?
Verdade.
E aí a laranja vem sendo uma realidade hoje. E com muita luta eu comecei a estudar, a pensar, contratei de novo uma consultoria. Eu digo, pô, mas esse litoral aqui é bom para limão. E a carência do limão, o Brasil comprando 30% do limão que consome da Argentina, pouca gente sabe disso. Agora o governo atual decidiu importar limão de Portugal. Então nós fizemos lá uma pequena área onde a gente tinha os piquetes dos animais, transformamos, são 10 hectares, e implantamos o limão Taiti, porque daí é o seguinte, a Adapar o que, que ela faz? Ela nos indica vários viveiros que têm autorização de produzir mudas certificadas. E aí cabe ao produtor fazer contato com esse viveiro, fazer a negociação. Quando você vai embarcar a muda lá do viveiro, tem que estar autorizado pela Adapar. Quando essa muda chega na propriedade, eles acompanham o descarregamento. Está correto o português? Descarga. Ou a descarga?
Descargo, descarregamento, os dois são válidos.
Isso. Aí coloca-se lá, fica em quarentena essa muda parada, para depois você levar ela a campo e fazer o plantio. E nós estamos já conseguindo um resultado maravilhoso. A nossa meta é 400 toneladas ano de limão Taiti ali em Morretes. E aí nós vamos colocar... Já estamos agora fechando parcerias, porque a nossa intenção é seguirmos mais ou menos a expertise que a gente conseguiu com a uva lá no Rio Grande do Sul. O nosso pensamento é fracionar este limão, depois de lavado, polido, em embalagens de 1 quilo, com QR Code, com código de barras, com...
Aquela... Com a modernidade, a flor...
Isso, tipo Europa, tu sabe disso, tu vai na Europa, tu compra uma banana embalada.
Embalada, tudo embalado lá.
Você vai hoje em Curitiba, você lá tem uma cenoura, um pimentão e um pepino, numa bandeja.
Exatamente.
Porque as famílias estão cada vez menores. Acabou aquele tempo de se ir lá comprar 50 quilos. Não se compra mais 30 quilos. Não se vai mais num supermercado hoje comprar 10 quilos de batatinha. Hoje você vai lá e compra 2, 3 batatinhas, né? Porque as famílias estão menores, são os casais ou pessoas que vivem praticamente sós.
Eu li hoje ainda, Valdomiro, uma situação, o cara contando, ó, meu bisavô teve 14 filhos.
Isso.
Meu avô teve 7. Meu pai teve 5. Eu tive 2 e a minha filha não tem nenhum filho, mas tem um cachorro, mas é castrado. Então deu para ver bem a lógica que a gente tem hoje em relação a essa, o número de componentes de uma família.
Pois é.
Valdomiro, o que te levou a ir para o rádio?
Harto, naquele tempo do rádio foi um negócio até muito engraçado. Eu, filho de agricultor, chegou 3 filhos... Três filhos para ficar na roça com o pai era muito. Alguém tinha que sair. Então, como eu fui o filho do meio, eu disse, não, eu vou estudar. E aí, eu mudei para a cidade. Mas você sair da roça e ir para a cidade, você vai lá para uma pensão. Naquele tempo tinha pensão e pensão em casa familiar.
Vivi isso.
Você ia para lá e nessa casa nem sempre era na cidade, era numa chácara nas proximidades. E lá você tinha que ajudar nos serviços da casa, além de fazer aquele pagamentinho. E o resto do tempo daí você estudava. E por cargas d'água, em frente à escola que eu estudava, que era o Colégio Concórdia, lá em Candelária, da Igreja Evangélica Luterana, hoje lamentavelmente faliu, fechou. Em frente tinha, de um lado, a rodoviária, a estação rodoviária, e uma grande praça, na frente da Igreja Luterana. Não era católica, luterana. E nessa praça tinha um serviço de alto-falante, muito comum naquele tempo. O meio de comunicação lá não existia. Os telefones eram telefones à manivela. Aí tinha o rádio. e tinha um serviço de alto-falante na praça. Ah, na hora do recreio e tal, não sei o quê, nas horas de folga, meninada, na hora pra praça. E eu ouvindo aquilo ali, muito curioso, um cara lá com o microfone, com aquele negócio. Dali a pouco, cheguei assim pro dono daquele serviço de alto-falante, escute, quero aprender a mexer nesse negócio aí. E dali a pouco eu estava lá, fazendo lendo aqueles anúncios.
Você estava no comando em si, vamos dizer sim. Isso.
Pô, e você vê como é que são as coisas. Com isso, o diretor da emissora de rádio tinha a companhia telefônica que era do lado, e a esposa dele era uma das telefonistas, porque lá tinha, eu acho que 5 ou 6 telefonistas que ficavam lá. Você ligava, batia na central e elas faziam o jump para onde você queria falar.
Pô, você está rememorando coisas que hoje a nossa juventude
não tem ideia.
Não tem ideia, não tem nem como imaginar.
E ele passava pela praça e uma bela hora ele ouviu, me ouviu falando. Ele chegou lá e olhou assim, ô meu guri, de onde tu é? Vai lá na rádio, vamos lá. Vê se tu pega de sonoplasta lá. Pô, era tudo que eu queria. Tô estudando na cidade. Tem que arrumar um bico aqui
um
pra
bico
tentar.
Pra ganhar uns trocados.
Ah, cara. Aí a coisa foi engraçada. Foi dali a pouco eu tava locutor da rádio. Dali a pouco eu tava locutor e dali a pouco, e graças a Deus, Harto. Eu trabalhei só em 3 rádios na minha vida. Eu trabalhei lá em Candelária, trabalhei em Farroupilha. E daí aqui. E hoje, quando eu passo em qualquer uma destas cidades, se eu ficar num hotel, por exemplo, em Farroupilha, onde eu tenho grandes amigos, o pessoal vai tomar o café da manhã comigo lá no hotel. Como em outras ocasiões eu fiquei aqui no hotel, no hospedário. É hospedário? É.
Hospedário do nosso amigo Pedrinho?
É isso. Até o Pedrinho foi tomar café da manhã comigo lá. É. Então. É, coisas nesse sentido. E são gratificantes.
Eu imagino. Mas, Valdomiro, como é que o Hélio Winter te achou no Rio Grande do Sul e te trouxe para Marechal Rondon? Que é uma pergunta que muitas vezes, nas rodas de amigos, me surge. Arthur, como é que o Valdomiro veio parar na Rádio Difusora? Como é que o Hélio Winter encontrou no Rio Grande do Sul?
Na verdade, é o seguinte, Marechal... o Hélio sempre queria e sempre inovou dentro do rádio. E sempre procurou trazer a gente de fora. E ele sempre fez isso e foi fazendo. E tanto é que veio o pessoal de São Paulo. E depois que eu vim para cá, até eu indiquei algumas pessoas que não tiveram o mesmo sucesso que a gente. Mas a minha vinda foi o seguinte. Tinha um senhor, que eu nem sei se é vivo ainda ou não, que veio lá daquela região e que me conhecia no rádio lá, e ele tinha um estúdio fotográfico aqui em Marechal. Rose, o sobrenome era Rose. E sei que o Hélio foi fazer alguma coisa para a rádio em matéria de fotografia, e daí ele perguntou, e aí, Gaúcho, não tem alguém para me indicar lá do sul, para trazer para cá? E ele lembrou do meu nome. Depois eu descobri isso. E o Hélio começou a ligar. E a comunicação bem difícil naquele tempo. E eu já estava com o pé saindo lá de Farroupilha para vir para Santa Catarina, para trabalhar em Tubarão. E foi então que o Hélio disse, não, você vem aqui, não fecha negócio com ninguém, venha para cá. E cheguei aqui, ele me jogou na boca do tigre e não falou para ninguém que estava me contratando nem nada. Só entrou no ar e pegou o microfone e disse, estão recebendo a visita de um radialista lá do Rio Grande do Sul, ele veio nos conhecer aqui e hoje ele vai fazer o programa aqui para vocês. Assim ele falou para os ouvintes. E eu, na verdade, eu tinha vindo para... Já tinha vindo aqui para fechar...
Contrato.
E ele me jogou naquele programa de manhã, que é o Show da Manhã. Só para mim, era para ter feito uma ou duas entradas, acabei ficando a manhã inteira. Né? Acabei ficando a manhã inteira no ar. Depois ele me chamou: ó, amanhã de manhã você vem no programa do Manuel Canabarro, do Gauchinho, e você vai fazer o programa gauchesco de manhã. Eu digo: barbaridade. Mas eu digo: vamos lá, então. Não tem para onde correr.
Trator Valmet, que acabou que não jeito de serviço, né?
Não.
Lembra? Bem, era o ditado que antigamente,
não,
né?
Não tinha. E foi onde a gente fez de tudo aqui na rádio. De tudo. Mas foi bom.
Você era um cara cobrador, você primava pela qualidade, né? Continua tendo esse primor pela qualidade,
Valmir? Eu sofro muito com isso. Eu sofro
de
muito.
Viver a coisa bem feita.
Você tem que fazer bem feito. Se tu hoje tu entrar no meu Facebook, que é Videiras do Vale, Videiras do Vale, com L só, Facebook, tem site, tem tudo. Videiras do Vale, o site.com.br. Ou então o Facebook Videiras do Vale. A gente tem um carinho pelo aquilo que está fazendo. Eu cobro muito dos meus colaboradores o amor pela coisa. Que não é fazer por fazer. Né? Não é fazer por fazer. Você tem que olhar para aquilo que você está fazendo, e isso eu estou falando para quem está nos ouvindo. Eu acho que tudo que a gente vai fazer. Você pode cozinhar um feijão na tua casa, mas não é cozinhar o feijão. É cozinhar o feijão na temperatura certa, colocar o tempero certo. Aquilo tem que ter aroma, tem que ter sabor. E tudo que você faz na vida tem que ter sabor. Se não tiver sabor, você está fazendo em vão. E no rádio eu briguei muito por isso. Eu tive problema no rádio. Aqui dentro da difusora mesmo.
Você era o terror do sonoplastas?
É.
O cara sofria contigo que você exigia a qualidade.
Ah, sim.
Mas você ensinou também muita gente. Desses novatos sonoplastas, você deixou muitos exemplos de como que a coisa deve ser feita.
O problema é o seguinte, o rádio, naquele tempo, hoje eu não sei como é que tá, mas naquele tempo o seguinte, o sonoplasta tinha que pensar contigo. Ele tinha que acompanhar o teu raciocínio, até onde você ia, onde é que ele tinha que entrar com o comercial, aonde que ele tinha que entrar com a vinheta, aonde que ele tinha que entrar com a música, e a hora que ele tinha que
interromper. Ele, na verdade, tinha que anteceder o locutor.
Isso.
Ele tinha que antes. Tinha que pensar antes do locutor.
Isso. Então, e o difícil daí era você convencer essa turminha. E depois até que foi interessante, Harto, começou meio uma disputa entre o time de operadores, quem que vinha pro meu horário.
Queria trabalhar contigo.
Aquele mais preguiçoso, aquele mais folgado, tinha ódio. Não, com o Valdomiro eu não quero trabalhar, com esse cara não dá, né? E quando era para sair para reportagem, ou fazer esses trabalhos na madrugada, à noite, enfrentar os festivais, enfrentar bailes, poeirão, de você tá voltando lá de Missal, sozinho dentro do carro, 1h da manhã, uhum. O sono batia, aquele poeirão vermelho, que o povo daqui não tem ideia, tu parar o carro, deixar o carro com a luz ligada, e sair, correr 50 metros para frente, 50 metros para volta, de volta, esfregar os olhos, para espantar o sono, uhum. E aí você entrava dentro do carro para andar mais um trecho. Harto, hoje quando a gente fala, tem pessoas que não acreditam nisso, mas para aí. Ué, a gente fazia, cara, tem que ser feito. Chegava lá no palco, não, gente, aqui não. O Valdomiro não bebe durante o serviço. É uma garrafa de água mineral em cima da mesa. Qual é a hora do nosso evento? É 8h. 5 para as 8 nós fazíamos a contagem regressiva, tu lembra disso?
Lembro, era pontualidade.
Não, e criou-se isso. E porque eu acho que é uma questão de respeito com as pessoas que iam nos ambientes.
E que público, hein, meu amigo? casas lotadas, salões pinados, saindo gente pela janela ou entrando pela janela.
Nossa, foi a felicidade, a gente fez, construiu a felicidade de muita gente, pelo menos por momentos, né?
Os festivais de Fubrama, além de ser culturais, sociais,
isso,
econômicos,
isso,
e com estética, com isso, qualidade, tinha beleza, tinha cenário.
Tinha tudo.
Né? A iluminação cênica era fantástica.
Nossa, para montar aquele cenário. Essa semana, eu cheguei domingo, liguei para o Aldemar Ranos, que ele adquiriu um apelido com a nossa equipe, porque ele era um eletricista que sonhador, que queria também, claro, desenvolver na sua atividade. E toda hora a gente tinha problema aqui de iluminação, e no palco e aquelas coisas. E eu convenci ele, cara, vamos trabalhar conosco. Não vai dar para pagar o que tu precisa, mas vamos fazer uma parceria. Daí ele inventou uma mesa de luzes lá, ele que bolou, para fazer o jogo de canhões, isso e aquilo. Me lembro bem, naquele tempo o Hélio Winter foi a São Paulo e conseguiu comprar um canhão. Um canhão que ficava lá no fundo, trouxe uma máquina de fumaça. Meu Deus do céu, olha o que a gente fez naquele tempo. Eu estou falando coisa de 40 anos
atrás.
40 anos atrás. Hoje esse pessoal tem tudo na mão.
Está tudo próximo, não precisa nem ir a São Paulo, Valdomiro.
O operador está aqui, ele tem um computador na mão ali, dá um enter, deu. Naquele tempo ela era aquelas cartucheiras. Rapaz, era o long play ali, o discão, o bolachão na mão, o operador tinha que ser muito bom ali, né?
Tinha que ter uma habilidade, porque tinha o tal do jingle que tinha que ser em rotação 78, e o disco de música a 33.1,5, ou 33.3, não recordo mais, foi sonoplasta aqui na difusora, mas algumas coisas a gente vai esquecendo na medida que os anos vão passando, né, Valdomiro?
E hoje, Harto, então, só para te dizer uma coisa, eu não desliguei do rádio.
Essa pergunta eu ia te fazer. Deixou completamente o rádio?
Não, eu como ouvinte, não. Como ouvinte, não.
Você, esse tempo atrás, me ligou, Arthur, estou te ouvindo aqui o teu programa de música
alemã? Eu estava lá no Rio Grande do Sul e estava tomando uma garrafa de vinho lá, até com o prefeito da cidade lá. E aí eu disse, eu quero ouvir tal assunto, quero ver como é que está a situação lá em Marechal. Eu ligo, está você no ar. Eu digo, pô, Harto, mas tem que dar um oi para esse cara. Eu nem imaginava que você fosse fazer todo aquele comentário sobre a minha... Mas hoje eu saio de Curitiba, Harto. Eu e a minha esposa Sara, o que que nós fazemos? Nos meus carros. É tudo comando de troca de canal no volante.
No volante, exato. Hoje os carros modernos sem isso.
Isso. Então, eu não ponho, não uso aplicativos. Não, eu vou rádio, uma por uma. Então, já conheço de Curitiba até o Rio Grande do Sul, passo por Santa Catarina, e eu só vou pela 101. Tá? Então, você vai pegando uma por uma, eu digo, pô, esse cara tá chato. E vou trocando. Pô, esse Harto tá falando demais. O Valdomiro tá enchendo o saco aqui. Vamos, troca daí. E então, nesse sentido. E com o Hélio Winter, de vez em quando, quando a gente fala, agora tá com bastante tempo que eu não tenho falado com ele. A gente faz as brincadeiras. E aí, Hélio, vamos comprar uma rádio pra nós?
Tenho certeza que ele diz muito obrigado, Valdomiro.
Não, Valdomiro. O nosso ciclo já foi.
Já foi. Hélio Winter é uma figura extraordinária.
Eu acho que foi outra pessoa que procurou fazer muito bem feito aquilo que fez.
E ainda continua fazendo?
Continua fazendo hoje nos outros negócios dele. Ele briga muito por qualidade, por seriedade, por... Enfim. E ele deixou grandes
sugestões no município de Marechal Rondon que se converteram em fatos concretos. Muita sugestão, muito que existe hoje em Marechal Rondon saiu da cabeça do
Hélio. Eu posso dar um piteco aqui para Marechal?
Pode.
Eu, domingo à tarde, eu estava meio só. E os meus amigos, cada um também, a gente não vai abusar, né? E aí eu saí para a Sara, eu digo, vamos dar uma volta na cidade. Eu quero ver como é que está a nossa Marechal. Fui rua por rua. E domingo é bom de se andar. Não tem quase trânsito, você vai andando. Aí a cidade cresceu muito. Olha esse contorno que nós temos aqui. É, ficou maravilhoso. Isso é coisa de primeiro mundo. Agora, a cidade expandiu muito para os lados. E o miolo central tem grandes obras, obras bonitas, mas, em compensação, nós temos terrenos lindíssimos, que é uma sugestão aí, eu acho que para o poder público até pensar nisso, para não deixar a cidade ficar um mesclado de coisa abandonada ou coisa mal cuidada. Não adianta você ter uma casa bonita aqui se do lado tem um terreno ali com um monte de coisa.
Até lixo.
É, isso. E que isso acaba emporcalhando, de certa forma, desculpe o termo, mas acaba emporcalhando a cidade. E Marechal é uma cidade maravilhosa, olha o que tem crescido. Eu como ideia, é bom dar ideia na coisa dos outros, né? Nas coisas dos outros. Mas o que eu faria é o seguinte, esses terrenos, já que os proprietários não vão edificar, não vão construir ou não vão vender, ou não, enfim, que fossem transformados, pelo menos, em terrenos gramados. Gramados.
Correto.
Gramados. Gramados que pelo menos não ia virar uma capoeira, não ia virar essas coisas. E com flores, que fosse, que ficasse uma coisa bonita. E de repente, quem sabe, até transformar numa quadra de esporte, alguma coisa ali, para uso público, assim, momentâneo.
Que essas coisas acontecem em muitas cidades, em terrenos baldios, que são transformados em canchas esportivas.
Isso.
Ou até para cultivo de hortas comunitárias.
Cultivo de hortas comunitárias. Floricultura,
um monte de coisa.
Mas tem um monte de coisa. Porque eu olhei bem, e se você sair... E na verdade, Harto, eu acho que a gente só vê muitas coisas dentro do próprio quintal nosso que a gente não está enxergando, mas quem vem de fora enxerga.
Enxerga, com né? certeza, Valdir.
Quem vem de fora enxerga, pode ter certeza. Em Marechal, olha, eu fico feliz em voltar aqui, mas esse é um pitacozinho
um
que eu
estou... Um ponto que te chama a atenção.
É, não, e chamou a atenção.
Perfeito.
Chama atenção, não adianta ter uma mansão, um belíssimo prédio aqui, se do lado tem um terreno que está ali. Então, o mínimo que o poder público falasse com o proprietário desse imóvel, ó, já que tu não cuida, nós vamos cuidar.
Tá certo.
Tipo assim.
Tá. Valdomiro, para nós fechar a nossa entrevista, você hoje...
Cantar ou não canto?
É, não... tá muito bem. Você... É hoje ainda um ícone do Rádio Regional do Oeste do Paraná. Aliás, você te tornou um ícone, que hoje as pessoas comentam muito ainda. Você é um grande comunicador, um grande animador dos festivais. E isso te propiciou uma memória afetiva nas pessoas muito grande. São milhares de pessoas que sentem, de certa forma, uma afetividade pelo Valdomiro, o que ele representou naqueles 20 anos que ele foi... aqui da Difusora. O que significa essa memória afetiva para o Valdomiro de milhares de pessoas rondonenses ou pessoas do oeste do Paraná?
Harto, significa para mim, na verdade, o meu escudo. Eu acho que eu sou, tudo que eu sou hoje, nasceu aqui, cresceu aqui, e eu tenho toda... Vamos dizer o seguinte, toda essa bagagem, porque ela foi sucesso, insucesso, mas é gostoso, porque eu posso voltar aqui, te olhar nos olhos, encontrar, vou num supermercado, dali a pouco estou sendo abraçado por uma pessoa que, na minha memória, quer dizer, na fisionomia, eu já não a reconheço, mas ela sabe quem eu sou.
E ainda quer bater uma fotografia contigo.
Pois é, já aconteceu. Então, Harto, eu acho que isso é que nos leva. Eu acho que isso é contigo também, porque a gente construiu uma história. E ninguém constrói uma história sozinho. Porque eu tive muito apoio aqui em Marechal. Outros profissionais com muito mais capacidade do que eu passaram pela difusora e, infelizmente, por algum motivo, não criaram raiz aqui. Não plantaram uma árvore aqui. Né? E eu consegui... Eu falo, é até temeroso a gente falar esse tipo de coisa, mas eu dentro de mim, hoje eu vejo e me surpreende, porque eu pensei que isso já fosse coisa do passado, quando a gente é encontrado e as pessoas lembram. Aí eu cheguei numa farmácia aqui, uma senhora me olhou assim: ahá, eu me lembro de você. Aí eu digo: mas lembra de bem ou de mal? É gostoso isso.
Gostou. Valdomiro, meu ilustre amigo, ilustre colega, muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Não. O quadro A Personalidade da Semana, que você sabe que é um dos programas mais tradicionais
da Rádio Difusora. Mais tradicionais. Harto, eu agradeço muitíssimo. Hoje, quando eu recebi a tua mensagem, eu estou com muito cultu. Tu, né? Tu é coisa de gaúcho, né?
Exato.
Tá, e quando eu recebi, então, essa mensagem, eu digo, me sinto honrado, não mereço isso. E eu, a quem está nos ouvindo e teve a paciência de ouvir, eu só quero dizer o seguinte: olha, gente, desculpem aí pela toda a falação, né? O nortista fala falação, né?
Exatamente.
Catarinense. Então, tudo que você falou por aqui... Eu fazia rádio para tocar música, tocar alegria. Mas, por outro lado, a preocupação e comentários de muitas pessoas: pô, o que foi feito do Valdomiro? O Valdomiro está bem? O Valdomiro, como é que está?
É o carinho que as pessoas têm por ti.
Então, estamos bem, felizes em voltar a Marechal sempre, né? E agradecer a vocês do rádio aqui que não esqueceram de mim.
É bom. De forma nenhuma.
Tá bom? E mais uma vez, obrigado a quem nos ouviu, Harto. E desculpem se eu não consegui trazer alguma coisa que fosse de maior relevância, de maior interesse. Agora, se for para falar também de futebol, eu não sei falar.
Então somos dois, né?
O Grêmio nosso está muito ruim.
Somos dois.
Tá. Um abraço.
Valdomiro, foi show. Como você tantas vezes falava no teu programa, no show da tarde, né? No programa da tarde. Foi show. Ouvindo a Difusora, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Obrigado, até lá.